Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
A história, tantas vezes fascinante quanto cíclica, acaba por, no decorrer do seu viver, servir um pouco como fonte para a criação de mitos, lendas, que se não são contextualizados ou mesmo desmistificados, cristalizam naquilo que é a cultura e referência de um país ou de uma nação. Por exemplo, e por eu já lá ter estado, a famosa Batalha das Termópilas e os 300 soldados de Esparta, que não seriam 300, ou então a nossa tão bem conhecida padeira de Aljubarrota, que provavelmente nem existia. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E voltemos à história, porque algo que a história também cria, ou talvez não, na realidade são as sociedades e as pessoas que acabam por criar, são temas históricos que são anátema. Não se pode falar. São encobertos em nevoeiro histórico e encobertos também por vergonha alheia, o que faz com que, de alguma forma, a própria história acabe por ficar condicionada por quem a conta. Pensemos, por exemplo, que, de facto, os de Esparta, para além de serem bons soldados, maltratavam as crianças e tinham escravos. Mas isso a história tende a não querer mencionar. Algo que a história não tem problema nenhum é com os nossos sentimentos ou emoções. A história simplesmente é e deve ser mencionada como tal. Um tema anátema em Portugal é, por exemplo, dizer que o 25 de Abril foi uma revolução, mas não popular. Foi uma revolução de alguns que estavam preocupados com aquilo que ganhavam por ter que ir lutar nas ex-colónias. Pois é. É que a história simplesmente aconteceu, mas necessita de ser desmistificada, até porque as lições da história são importantes para todos nós. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, uma estreia absoluta, já tinha sido convidado há um tempo atrás, mas no meio do turbilhão do dia-a-dia e obviamente também das obrigações profissionais, até porque não está em Portugal, não foi possível, mas agora sim, Nuno Palma, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Nuno, tu és professor catedrático e diretor do Arthur Lewis Lab for Comparative Development da Universidade de Manchester, entre muitas outras coisas, significa que já estás há uns anos a desenvolver a tua atividade fora do país. E eu não fiz esta nota introdutória de uma forma inocente, foi porque, de facto, creio que há 2 ou 3 anos, houve algo que tu disseste numa conferência que eu, para mim, foi a primeira vez que ouviu, mas imediatamente acabámos por nos ver dentro de um tema da história que parece, para alguns, é anátema. Não sei se queres recordar um pouco essa parte e até contextualizar depois o livro.
Bem, antes de mais, muito obrigado ao João pelo convite e à equipa aqui presente. Bem, enfim, efetivamente há 2 anos houve uma polémica no movimento Europa Liberdade, mas enfim, eu não quero enfatizar muito isso, porque claro. Isso é, eu vejo essas coisas como um pouco espuma. O que eu disse nesse congresso foram coisas que tudo o que eu disse tinha uma base científica por trás, tinha artigos académicos, livros por trás, muitos deles até escritos por pessoas de esquerda. Eu próprio não me identifico como sendo uma pessoa de direita, também não de esquerda, mas Acho que a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Eu serei, digamos, da direita em certos temas, de esquerda noutros. E, portanto, eu, quer dizer, as pessoas reagiram, umas por ignorância, outras por... talvez por ódio ideológico, para querer fazer um aproveitamento político, e porque efetivamente algumas das coisas que eu, e que não só eu, mas que o trabalho académico tem questionado certos mitos que estão muito enraizados na sociedade portuguesa, em certos intelectuais, em certos grupos intelectuais, em certas universidades, as próprias escolas, o ensino que é feito nos liceus, não corresponde ao que nós hoje sabemos sobre a realidade histórica e, portanto, há pessoas que reagem muito mal a serem contada uma história diferente da que andaram a repetir ou a ouvir a vida toda. Mas não sei se os teus ouvintes sabem do que é que estamos a falar, portanto, se calhar é melhor concretizar.
Sim,
um bocadinho.
Sim, porque alguma dessa informação eu creio que vem mencionada neste teu livro e não sei se esse momento não foi, de facto, também uma alavanca. Eu sei que houve pessoas que te ajudaram a tomar a decisão para escrever este livro, As Causas do Atraso Português, Repensar o Passado para Reinventar o Presente.
Bem, o livro é baseado na investigação que eu ando a fazer há mais de uma década, portanto é muito anterior a quaisquer polémicas. Há muitos anos que eu faço investigação nestes temas, sobre quais são as causas do atraso português, sobre vários diferentes aspectos desse atraso, como é que se explica, como é que se mede, como é que se caracteriza. As comparações internacionais em relação aos outros países, quando é que Portugal estava mais atrasado, quando é que estava menos atrasado em relação a outros países. E, portanto, tudo isso existe toda uma investigação por trás que é feita há muitos, muitos anos. Portanto, é muito anterior a quaisquer polémicas.
Claro. Mas creio que é essa investigação que te permitiu, naquele dia, mencionar determinadas coisas que depois foi o Carmo e a Trindade.
Mas isso lá está, eu insisto que se foi o Carmo e Trindade, os outros é que têm que explicar porque é que foi Carmo e Trindade. É verdade que houve, portanto, várias mentiras e deturpações ditas até por eurodeputados e por vários políticos, mas o objetivo disso foi simplesmente um aproveitamento político da situação e tudo isso é espuma, tudo isso... será esquecido, se é que não já está esquecido, tudo isso é irrelevante. Eu penso que no livro eu tento dar uma perspectiva muito mais profunda, ou seja, dar uma perspectiva em que eu explico quais são a profundidade histórica do atraso português e quais são as causas históricas do atraso, não é?
Mas a verdade é que no livro... nós somos desafiados, lá está, com contrapés daquilo que aprendemos durante o tempo. Por exemplo, e começando com uma questão, tu mencionas que tanto Portugal como o Brasil ficaram efetivamente ou eram mais pobres devido à escravatura. E a ideia que muitas vezes vamos ouvindo é que a época da escravatura era uma época áurea em que havia aí dinheiro a rodos, por assim dizer.
É verdade que isso por vezes é dito, mas o que é essencial é compreender que a verdadeira motivação das pessoas que dizem essas coisas não é histórica. Não é uma motivação de compreender a história, de explicar a história. É uma motivação que tem a ver com o presente e tem a ver com o ativismo político no presente. E essa é que é a verdadeira motivação desse tipo de afirmações. E muitas vezes também tem a ver com, digamos, ódio ao Ocidente. O Ocidente, na realidade, criou um mundo de imensa liberdade e de imensa tolerância. Mas, no entanto, existem muitas pessoas que odeiam o Ocidente, não é? E não percebem as contradições em que se metem por odiar o Ocidente. Eu dou um exemplo. Por exemplo, em manifestações pró-palestinianas é muito comum haver pessoas que têm a bandeira da Palestina numa mão e a bandeira LGBT na outra mão. Isto é uma enorme contradição. Porque, ou seja, estas pessoas não percebem o que o Ocidente lhes está a dar. Não percebem que é por estarem no Ocidente que têm a liberdade de fazer as suas escolhas na sua vida pessoal, a nível sexual e por aí fora. é por estarem no Ocidente. É o Ocidente que as protege dessa forma. Na Palestina não é possível ser homossexual.
E algumas dessas bandeiras nem chegam ao fim da manifestação, porque são retiradas até da mão dos manifestantes, por alguns dos pró-palestinianos, neste caso.
Acredito que isso possa vir a acontecer em alguns casos. Ou seja, o que eu quero dizer é muitos dos debates que, na aparência, podem ter a ver com questões históricas ou até com questões culturais, na verdade, esses debates têm uma motivação não declarada que é de outra natureza, não é? O meu livro não tem nada a ver com nada disso. Sim. Não tem a ver com nada disso. O que o meu livro tenta fazer é a divulgação de uma literatura científica que existe, mas que não é muito acessível ao grande público. Está escrita em inglês, está escrita numa linguagem técnica. Cada artigo científico trata de um ponto em particular, não é? E depois o livro tenta fazer uma síntese. No livro eu procuro fazer uma síntese. E o livro também está escrito numa linguagem que eu tento que seja acessível às pessoas, para que, no fundo, este problema fundamental de porquê é que Portugal hoje é um país atrasado num contexto europeu, ainda que rico num contexto mundial, é isso que eu tento explicar no livro. Olha, não é?
E começando por aí, uma das coisas que me surpreendeu foi tu dizeres que um dos momentos que começa a marcar o atraso português é a descoberta do ouro do Brasil. E parece, de alguma forma, paradoxal, não é? Porque é que a descoberta de uma fonte de riqueza começa a marcar um momento de declínio?
Exatamente, e por isso mesmo, por vezes, isso até se chama o paradoxo da abundância. De facto, é uma pergunta que é lógica, não é? Como é que termos mais nos pode fazer levar ter menos no longo prazo, não é? No entanto, nós talvez uma analogia que se possa fazer nas nossas vidas é imaginar alguém que ganha o Totoloto, ganha o Totobola, ou Euromilhões, e larga o seu emprego e dê cabo do dinheiro todo em carros caros, não invista, ao fim de uma década pode estar mais pobre do que começou. Portanto, nós vemos até com exemplos pessoais desta natureza que isso é perfeitamente possível acontecer. Uma história, no caso de um país, é um pouco mais complexa do que isto, mas também pode acontecer e é frequente acontecer. Não acontece sempre. Porque um país pode ou não ter boas instituições, as instituições adequadas e o capital humano, ou seja, níveis de educação adequados para saber utilizar bem o dinheiro. É o que tem feito a Noruega com o petróleo que tem. Tem tido um fundo soberano, não gasta tudo de uma vez, investe da forma apropriada, etc. Por outro lado, vemos que a Venezuela não acontece o mesmo com o dinheiro que tem do petróleo. Portanto, a forma como o dinheiro desta natureza é utilizado pode ser muito diferente. No caso de Portugal, a partir de finais do século XVII, Portugal começou a receber grandes quantidades de ouro, que no século XVIII se tornaram muito grandes, e isso, essas quantidades de ouro, na primeira metade do século XVIII, foram cerca de 70% das exportações portuguesas. Portanto, a economia toda ficou muito centrada à volta do ouro, e depois o ouro, como eu explico no livro, vai ter consequências muito negativas para o país, tanto em termos económicos, no fundo vai acabar com o tecido industrial que existia em Portugal, como também vai ter consequências graves a nível político. Vai fazer com que o poder do executivo, ou seja, o poder do rei, se torne absoluto, que antes não era, porque antes existiam cortes em Portugal, ou seja, parlamentos que exerciam pesos e contrapesos em relação à ação do rei. O rei não podia fazer o que queria de uma forma absoluta em finais do século XVII, antes das grandes chegadas do ouro. Com a chegada do ouro, o rei não tem tanta necessidade, deixa de ter a necessidade de pedir ao Parlamento autorização para aumentar impostos, portanto, deixa de precisar de negociar o rei.
É porque é importante relembrar, talvez, as pessoas que esse ouro pertencia à coroa, ponto final.
Não.
Como é que funcionava?
O ouro, só cerca de um quinto é que pertencia à coroa.
Era o suficiente para ele não se sentir na necessidade
Um quinto é bastante, claro. E mesmo o resto do dinheiro Na verdade, seria um bocadinho menos que um quinto, porque havia um imposto que era um quinto e depois também havia outros impostos mais pequenos, mas depois a base fiscal também sobe e, portanto, mesmo havendo mais dinheiro privado, aumentar de forma exógena, isso significava que as pessoas, que era mais fácil levantar impostos da parte do Estado, da parte do rei, da coroa, não é? Uhum. Portanto, este ouro vai criar um sistema político que depois irá dar origem ao Marquês de Pombal a conseguir reinar de uma forma muito absoluta e que vai fazer grandes asneiras com grandes consequências para o futuro do país.
E tu consideras no livro o Marquês de Pombal provavelmente um dos piores políticos de sempre e que mais nefasto foi para o desenvolvimento português?
Pois, é assim, num certo sentido é um bocadinho pateta fazer um ranking de quem foram os piores. Mas a ter de definir um a ser o pior político da história de Portugal, parece-me que o pior no sentido de o político que piores consequências teve para o futuro desenvolvimento do país, eu não tenho quaisquer dúvidas em apontar o Marquês de Pombal como o político mais desastroso para o futuro desenvolvimento económico de Portugal.
Alguma coisa em específica ou várias que possas mencionar ou que mencionaste no livro?
Sim, eu menciono várias no livro, mas a apontar uma, parece-me que a mais grave de todas foi a expulsão dos jesuítas, nos termos em que foi feito. O que é preciso compreender é que Portugal tinha uma rede de escolas, uma rede pré-escolar, pré-universitária, o que hoje poderíamos chamar ensino secundário e até médio e secundário, que cobriam todo o país, e que Pombal acabou com essa rede de escolas, mas isto é que é muito importante, sem a substituir por nada de viável. Apareceu em Lisboa o Colégio dos Nobres, que substituiu o Colégio de Santo Antão, quer dizer, foi, o Colégio dos Nobres nunca chegou a ter 100 alunos e não se concentravam em assuntos de natureza científica. E Pombal também fechou a Universidade de Évora, portanto, uma das duas universidades que existiam foi fechada. Essa universidade ensinava-se física, ensinava-se coisas que podiam ter sido úteis ao desenvolvimento do país. E, portanto, é toda esta rede de escolas em que os alunos estavam a aprender a ler, a escrever, a contar, nem que fosse só isso, podiam ter sido uma base de capital humano, para depois haver uma expansão escolar a acontecer mais tarde. E em Portugal, estas escolas estavam todas nas mãos dos jesuítas. Havia uma ou outra que não estava, mas de forma muito esmagadora na mão dos jesuítas, o que não aconteceu da mesma forma noutros países em que os jesuítas também foram expulsos, mas não tinham o monopólio que tinham em Portugal das escolas, ou quase o monopólio que tinham em Portugal da rede escolar.
E, no entanto, ninguém tem problema em que o Marquês do Pombal tenha uma rotunda com uma estátua de absoluta referência. Olha, pelo menos as equipas de futebol vão para lá festejar quando ganham o campeonato, não é?
Pois, eu tenho problemas no sentido em que...
Não és da equipa que vai lá.
De facto, eu acho uma vergonha existir essa estátua, os fundos para construir foram começados a ser a recolha desses fundos começou a ser feita pela maçonaria ainda em finais do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, depois a Primeira República, cujos políticos eram grande parte maçónicos, começaram efetivamente a construir a estátua do Marquês de Pombal. A construção final, o fim das obras aconteceu já no Estado Novo, penso que em 1934, quando foi mesmo o fim. No entanto, isso já era uma obra que vinha de trás. Por motivos diferentes da Primeira República, o Estado Novo também tinha alguma admiração por Pombal, por ser uma figura autoritária e por aí fora. No entanto, o Pombal montou uma rede de propaganda em que justificava as suas ações, que depois sobreviveu muitos séculos, mas também é justo dizer que muitos dos regimes que vieram depois em Portugal continuaram a elogiar Pombal, porque Pombal os servia a si próprios, servia a mitos que eles queriam.
Achas que o terremoto foi uma das justificações para a perpetuação do Marquês? Perpetuação, quer dizer, ou seja, é uma das justificações? Ou seja, é um dos escapes?
A própria propaganda pombalina dava muita ênfase ao terremoto. Eu tento explicar no livro que os efeitos diretos económicos do terremoto não foram muito relevantes, eu explico isto no livro. Portanto, quem acha que o terremoto foi uma coisa muitíssimo relevante também é, num certo sentido, uma vítima de Pombal. Toda essa propaganda que Pombal fez de eu reconstruí a cidade de Lisboa, eu fiz isto, foi uma coisa horrorosa. É verdade que o terremoto ajudou Pombal a agarrar o poder com mais força do que antes tinha, não é? Portanto, aquilo antes era uma espécie de triunvirato e depois do terremoto Pombal tornou-se mesmo a pessoa que mandava no país. Portanto, praticamente agia em nome do rei de forma direta, apesar de que a sua permanência no poder dependeu sempre da pessoa do rei. No momento em que o rei morreu, depois a filha do rei afastou imediatamente Pombal. No entanto, depois, uma vez as instituições, por isso é que também, num certo sentido, não faz sentido enfatizarmos demasiado uma pessoa, ou seja, uma vez as instituições tendo má qualidade, estando destruídas, a viradeira, ou seja, o regime político veio logo a seguir a Pombal, as coisas não mudaram de forma muito significativa.
Tu mencionas, de facto, as instituições. São as instituições a consequência ou são uma das alavancas para o nosso atraso?
As instituições, num dado momento, são um contexto que existe. Okay. Portanto, se as instituições não forem boas, é muito difícil haver desenvolvimento. No entanto, as instituições não são estáticas no tempo. As instituições políticas, nomeadamente, ou até as culturais e sociais, e familiares, etc., podem mudar no tempo, não são sempre estáticas. Então nós temos de compreender quais são as forças que ao longo do tempo podem levar as instituições a mudar numa direção ou outra direção. Por exemplo, anteriormente estávamos a falar na questão do ouro do Brasil e eu expliquei que essa chegada de grandes quantidades de ouro do Brasil mudaram as instituições que existiam em finais do século XIX e tornaram as instituições, ajudaram a tornar as instituições piores do que eram antes. Portanto, as instituições também não são uma coisa sempre estática, não é? Temos também de explicar porque é que as instituições mudam.
Dentro do contexto podem ser consequência e outras podem ser o motivo para algumas dessas dificuldades. Entretanto, algo que eu vi com bastante interesse foram as chamadas as conferências do Casino que tu mencionas, até porque sempre que eu ouço conferências deste tipo faz-me lembrar as conferências de Vevey, onde Einstein e Niels Bohr tinham discussões absolutamente fantásticas sobre a física quântica e o Bohr até tinha a razão. E há um grupo de intelectuais que, embora aquilo que eles mencionassem, tu questionas fosse o verdadeiro motivo, tinham razão numa coisa. Mostravam que Portugal estava num declínio.
Exato. Todo o século XIX é uma desgraça para Portugal. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm bem noção e até os historiadores tradicionais muitas vezes dão uma grande ênfase ao século XIX, como sendo um período de grandes mudanças institucionais, o fim do antigo regime, apareceu a monarquia liberal, essas coisas todas. No entanto, muitas dessas reformas, na verdade, foram no papel, ou pelo menos demoraram muito tempo a serem efetivadas. Isso é uma coisa que se repete muito na história de Portugal, não é? Reformas no papel. Anunciam-se coisas, nós vemos nos nossos dias, é exatamente a mesma coisa. Estão sempre a anunciar pacotes anticorrupção e depois ao ano vão anunciar outros pacotes anticorrupção, mas depois fica tudo na mesma. Portanto, coisas que fazem títulos de notícias, etc., mas que na realidade muitas vezes não há uma concretização prática das mesmas. E portanto, todo o século XIX em Portugal, se aparentemente foi um período de grandes mudanças políticas, etc., e de facto houve grandes mudanças políticas, na realidade, em termos económicos, foi um século absolutamente desastroso para o país, em que houve uma grande divergência do país relativamente à Europa. Ou seja, em que Portugal ficou cada vez mais pobre relativamente à Europa. Um pouco como está a acontecer nas últimas décadas, hoje.
Olha, uma das questões que sempre era mencionada como atraso em Portugal, e de facto eu fiquei, não digo surpreendido, mas achei interessante a forma como apresentas os dados, era o facto de Portugal, não é o facto de ser o país católico, mas era o facto de Portugal ter ficado preso na contra-reforma, não é? A contra-reforma, depois do movimento protestante, ter criado provavelmente um maior apego por parte da religião católica dentro do Estado. Tu mais ou menos desmistificas isso de que forma?
Exato. Essa é uma das grandes explicações que existem na literatura que tenta explicar o atraso de Portugal e portanto, até dos povos peninsulares, ou seja, da Península Ibérica, eventualmente também do sul de Itália, ou de toda a Itália. Precisamente a geração de 70 e os vencidos da vida, Antero de Quental, por exemplo, acreditava muito nessa ideia de que a contrarreforma teria sido um grande atraso para Portugal, a Inquisição, todas essas coisas. No entanto, muitas destas pessoas não tinham bem uma visão, para já não tinham os dados e os números que nós temos hoje, e depois nem sempre tinham uma visão comparada. Qual foi o segundo país da Europa a ter uma revolução industrial, a entrar num processo de crescimento económico acelerado?
Inglaterra, Alemanha.
Foi o primeiro, a Inglaterra.
A Alemanha.
O segundo foi a Bélgica.
A Bélgica.
E a Bélgica é um país católico. Portanto, é muito difícil argumentar que ser um país católico era um grande entrave à industrialização dos países. E também se vê que dentro da Alemanha, precisamente, as partes católicas não eram mais atrasadas que as partes protestantes e os grupos de pessoas católicos não tinham taxas de poupança ou a acumulação de capital humano diferentes de protestantes, desde que se exclua as minorias polacas. Desde que excluas as minorias polacas. Ou seja, quando olhamos para os alemães étnicos, não há diferenças nenhumas entre os protestantes e os católicos.
Tu mencionas, inclusive, que determinadas bases sociais mantinham-se na mesma família, o conceito de família era o mesmo entre católico e protestante. Mas,
As idades de casamento, o número de filhos, a diferença salarial entre homens e mulheres, tudo isto era igual.
Olha, mas sabes
até ao século XX, pelo menos.
Mas sabes onde é que eu me surpreende? E pelo menos, eu tendo jogado basquete, os números são nossos amigos, não é? Porque nos dão uma visão daquilo que pode ter acontecido. É que quando olho, por exemplo, não digo especificamente para países com um grande número de protestantes, mas para países onde a percentagem de protestantes é maior que outras religiões, vejo Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, e vejo países que tiveram um progresso económico grande e social, também com as liberdades que se vivem noutros países. Será que até dentro do protestantismo houve algum, se calhar, a duas velocidades?
É possível que sim, mas isso vai para além do, tema que o meu livro tenta cobrir ou tenta explicar. Como eu digo, parece-me que estas diferenças culturais, tentar explicar porque é que certos países se desenvolveram em termos económicos e outros não, em termos de diferenças culturais desta natureza, não é um caminho muito satisfatório, do meu ponto de vista. Não é? Por exemplo, em Inglaterra havia o anglicanismo, foram os primeiros. Depois, na Alemanha, havia um tipo de protestantismo diferente. Até havia vários diferentes.
Exato.
Portanto, não me parece que seja um caminho.
Mas
muito,
aquilo que tu consegues afirmar
muito.
É que, de facto, ter continuado ou ter sido um país católico por causa da Contra-Reforma não é causa do atraso?
Não é causa, porque há muitas lendas sobre estas coisas, muitas delas repetidas em Portugal por pessoas como Manter de Quental ou Herculano, e também a literatura anglo-saxónica, como é natural, muitas vezes faz uma espécie de história escrita pelos vencedores. No entanto, se nós olharmos com cuidado, por exemplo, olhamos para a Inquisição, a questão da Inquisição, à primeira vista parece que a Inquisição é uma coisa péssima, e claro que era uma coisa péssima, mas é fundamental compreender que todos os países da Europa, então no século XVI e XVII, todos tinham Inquisições, todos. A grande diferença é que a Inquisição, nos países do Sul, na Espanha, na Itália e em Portugal, tinha uma certa característica, era um tribunal, tinha umas certas características que as Inquisições, que também existiam, mas não tinham o nome de Inquisição na Inglaterra, na Holanda, nesses países, também existiam perseguições religiosas, todas essas coisas existiam em toda a Europa da época, portanto, eram más, eram. Mas Portugal não era muito pior que os outros, pelo menos até ao século XVIII. A partir do século XVIII, acho que pode ser dito que, era, de facto, a situação era pior e a Inquisição pode começar a ter um efeito em termos científicos. Mas, por outro lado, a Inquisição, quando começa a ser muito má, é quando está a ser instrumentalizada pelo poder político. E eu explico isso em Portugal. Por exemplo, o Pombal meteu um irmão à frente da Inquisição, a mandar a Inquisição, para perseguir os seus inimigos políticos.
Não estamos tão longe desse tempo.
Estas coisas sempre, num país como Portugal, há muito tempo que existem esse tipo de nepotismo.
Mas estás a ver como eu acho que é cultural. E aí é o desafio. Se por acaso há coisas que a cultura não nos faz ser assim, há outras coisas que por fazermos e sermos assim se tornaram culturais.
Não, mas não, eu não concordo, porque se as instituições corretas existissem, não se permitia que essas coisas acontecessem, não é? O nepotismo seria travado pelas instituições, não é? Seria uma coisa criticada, andar a pôr os familiares e irmãos a terem taxas, a terem cargos, para melhor controlar o poder. Seria uma coisa que um parlamento que, de facto, tivesse pesos e contrapesos ao poder...
Tu estás a dizer isso, parece que estás a descrever algum do Portugal atual, realmente, Nuno.
Exato, mas é disto que
se trata. E o teu livro
é
de história. Olha, algo que também me pareceu surpreendente é tu mencionares a época do Estado Novo. Primeiro, eu creio não ter errado muito, ou creio que a minha memória não me falha, quando tu dizes que as colónias ou o império durante o Estado Novo não foi aquele uau em termos económicos, mas que, de facto, quando se olha para a época do Estado Novo, há um desenvolvimento industrial e económico durante essa fase.
Exato. Houve um grande desenvolvimento do país, mas esse desenvolvimento não teve a ver com o setor externo da economia no que toca à África, no que toca às colónias, não é? É esse o ponto, ou seja, é verdade que as colónias tiveram um grande desenvolvimento, por exemplo, nos anos 60 houve um grande desenvolvimento, e a inícios de 70, mas não era esse o motor do crescimento da economia em Portugal. As causas do crescimento da economia em Portugal, que de facto cresceu muito nessa altura a economia e convergeu muito com a Europa, mas essa convergência não teve a ver com a exploração das colónias. Os números mostram isso de forma clara.
Políticas públicas?
Essa convergência teve a ver com causas internas e algumas também externas, ou seja, a abertura da economia que aconteceu no pós-guerra também aproveitou um contexto externo favorável. No entanto, Portugal nessa altura soube aproveitar esse contexto externo favorável, enquanto tinha havido outras épocas históricas, por exemplo, no período antes da Primeira Guerra Mundial, em que o contexto externo também era muito favorável, na chamada Primeira Era da Globalização, até 1914, e, no entanto, Portugal perdeu completamente esse comboio. Portanto, não chega a dizer que foram as condições externas favoráveis que levaram ao crescimento do país. Houve uma capacidade política de as aproveitar. E depois houve causas também puramente internas, que tiveram a ver com as políticas públicas que foram seguidas na época.
E houve grandes obras públicas também. Por muito que custe, ainda os maiores hospitais ainda hoje foram construídos nessa época, creio eu, não é? Santa Maria e
São João.
Tu depois tens aqui, na parte final, digamos, um organigrama daquilo que mencionas como causas fundamentais. Nas históricas, já abordámos as instituições e depois falas de um capital humano baixo. Quando passamos para as contemporâneas, nós estamos a viver numa época em que toda a gente fala da geração melhor preparada de sempre, mas não vemos esse reflexo no desenvolvimento económico português. Lá está, estes paradoxos históricos.
Certo. Bom, aí é preciso ir a um nível de detalhe um bocadinho maior, ou seja, é preciso compreender antes de mais isto. Quando nós chegamos ao princípio do século XXI, o censo de 2001 mostra perfeitamente que mais de metade da população portuguesa apenas tinha a escola primária ou menos do que a escola primária. Isto é no século XXI. Em pleno século XXI, mais de metade da população portuguesa só tem ou a escola primária ou menos do que a escola primária. E todas estas pessoas votam, não é?
Pois.
Todas estas pessoas fazem escolhas, não é? E, portanto, isto ajuda-nos a... Essencialmente, o que é preciso compreender, para sumarizar muito um argumento que é mais complexo, claro, é que Portugal é um país muito mal gerido. Eu afirmo que Portugal é um país muito mal gerido e que os políticos têm feito escolhas que não têm sido as escolhas adequadas para desenvolver o país. Mas os políticos não estão lá por acaso. Quem manda no país não manda por acaso. Num contexto de uma democracia, os políticos são o resultado das escolhas que o povo faz, não é? Que o povo coletivamente faz, e muitas vezes o povo, é evidente que muitas vezes pode ser manipulado, ou há uma tentativa de manipulação pelos comentadores, por todas essas pessoas.
As escolhas têm sido
pode haver processos de manipulação, etc. Não é? Agora, numa democracia, e eu sou um democrata, não é? Nada do que eu disse antes do Estado Novo implica um juízo de valor a favor desse regime. Portanto, eu defendo uma democracia. Agora, é preciso compreender que no contexto de uma democracia só vai fazer as escolhas que o povo quiser, não é? Num contexto atual, cerca de metade da população portuguesa não vota, abstém-se, não é? E depois, dentro dos que votam, muitos têm um nível de capital humano muito baixo. E para além disso, nem sempre sentem as consequências na pele, no bolso, das más decisões que são feitas pelos políticos. Porquê? Porque hoje também temos uma espécie de novo ouro do Brasil a entrar todos os anos,
exatamente,
que são os fundos europeus. E, portanto, quando se combina estes dois aspectos, por um lado a profundidade histórica do atraso, que leva um país com capital humano muito baixo, com níveis de escolaridade muito baixos, com níveis de literacia financeira muito baixos, que, portanto, se deixam enganar facilmente pelas promessas vazias dos políticos, pelas mentiras. Quando combinamos isso com as escolhas não serem sentidas, e em particular não serem sentidas no imediato, as consequências das más políticas públicas que são decididas pelos políticos, isso leva a uma espécie de mistura tóxica que ainda por cima existe numa espécie de caldo cultural de um país que é um país que acredita muito no Estado e na bondade do Estado. É um país, para simplificar um bocadinho, é um país muito à esquerda, mas ao mesmo tempo um país muito corporativista.
Ou seja, se eu resolver o meu problema, está tudo bem, já não me preocupo com os restantes?
Também, mas isso é em particular, em verdade, das elites. Ou seja, Portugal tem elites extrativas. Tem pessoas que estão muito bem na vida e que não querem que as coisas mudem e que estão dispostas a fazer, portanto, a comprar muita propaganda, a comprar comentadores, a investir muito nas televisões, têm muito poder em Portugal, como tu sabes, eu não gosto muito de televisão, costumo recusar todos os convites que tenho, aqui abri uma exceção. Porque toda essa classe de comentadores, que um bocado patetas, que andam por aí sempre a falar tudo e mais alguma coisa, no fundo fazem parte da defesa de um sistema que beneficia alguns e que prejudica a população no seu todo. Porque, no fundo, é um sistema que ajuda as coisas a ficarem como estão. E as coisas como estão, francamente, não estão bem. Quer dizer, grande parte dos jovens em Portugal vão para fora, ou ir para fora também desinteressam-se do país. E depois, dentro dos que ficam, é um país muito envelhecido, não tem muitos jovens, como eu disse, muitos dos jovens saíram, portanto, é uma espécie de círculo vicioso e para o qual eu não vejo saída nenhuma a médio prazo, ganhe quem ganhar as eleições.
E ainda bem que me crias esta ponte, porque de facto o teu final do livro não é propriamente e pronto, e no final o herói ganhou e ficou com a princesa. Tu és. És pessimista no final, mas por acaso tenho tido aqui convidados também a passar pelo programa que dizem isto já não vai lá só curando a infecção, já se fala em amputar. Ou seja, a situação está tão má assim que de facto a solução vai nos doer.
A solução vai doer porque Portugal é um país inviável da forma que está organizado. Portanto, isto vai acabar com um acidente grave na estrada. A questão é quanto tempo é que vai demorar até esse acidente aparecer, não é? Por exemplo, dou um exemplo, a segurança social está completamente... vai rebentar-nos nas mãos, não é? E, portanto, quer isto dizer que as pessoas ficam completamente sem reforma? Não, quer dizer que a taxa de substituição vai ser muito penalizadora, ou seja... a pessoa vai ficar com uma percentagem relativamente baixa do seu salário anterior e que, para não ser ainda mais baixa, vão ser necessárias mais transferências do orçamento de Estado, o que implica uma carga fiscal ainda mais alta nos que ainda trabalham e nas gerações seguintes, que são relativamente pequenas em relação a uma geração grande de reformados.
Mas achas que há algum partido político que assuma... que não quer depender dos fundos europeus, por exemplo?
Os partidos principais nem querem falar deste assunto, ou quando falam, mentem. Por exemplo, isto é uma coisa que a Carla Castro, que era deputada da Iniciativa Liberal, agora já saiu do partido, até porque, enfim, Portugal é um país que até o Partido Liberal é muito pouco liberal, e faz purgas e etc. Portanto, agora não vamos entrar nisso. Mas ela falava no Parlamento desses assuntos, eu penso que ela era uma excelente deputada, isso era uma coisa que até a resposta que lhe foi dada na altura pela ministra foi: não assustes os portugueses. E, portanto, isto é uma coisa que está documentada. Portanto, os políticos não querem falar destes assuntos porque, efetivamente, como eu digo, uma população com uma literacia financeira baixa não compreende como é que funciona a segurança social, como é que é paga, como é que é financiada. As pessoas não sabem nada disto, não é? E, portanto, vão vivendo a sua vida até a bomba arrebentar, e um dia vai arrebentar.
Olha, quando olhamos para as causas contemporâneas do problema, nós acabamos por estar a percorrer já algumas delas. Parece mais do que evidente, inclusive, é que com a vinda do dinheiro, aquilo que é alimentado sempre como um servidor sem fundo é instituições que estão ligadas ao Estado. Não crees que tudo isso provoca uma maior dependência ainda e acaba por inquinar as decisões dos portugueses sempre que são chamados a ir às urnas?
Exato, ou seja, no fundo nós podemos pensar nos fundos europeus como uma espécie de aspirina ao pense rápido, não é? Na economia. Portanto, são dinheiros que deixam os governantes dar a aparência de que a situação não está tão má como está. E, ao mesmo tempo, permitem aos governantes distribuir, comprar apoios políticos, uhum. não é? Distribuir uns dinheiros, comprar uns apoios políticos. E, portanto, permitem quem está no poder continuar no poder, mesmo que as políticas públicas que estão a acontecer não sejam boas políticas públicas para o desenvolvimento do país a prazo. Não é? E, portanto, mas atrasar as consequências dessas más políticas públicas implica também atrasar a revolta uhum. eleitoral, digamos, contra os partidos e as pessoas e os comentadores, etc., que claro. Os apoiam. Porque as pessoas não sentem no bolso as consequências das escolhas más que andam a ser feitas.
Olha, uma das coisas interessantes que tu mencionas, entre outras, é que tu falas que o problema fundamental não é a seleção negativa dos que optam por uma carreira política, ideias que defendem, corrupção, nepotismo, compadrio, sistema de justiça disfuncional. Tu dizes que isto, estas matérias, são sintomas da doença e não a doença em si.
Exato, é isso mesmo. É porque é muito fácil, eu imagino que neste programa já tenhas tido pessoas a dizer corrupção e tal, temos que acabar. Mas isso não é uma forma muito profunda de olhar para o problema, é uma forma muito superficial de olhar para o problema, porque nós temos de tentar perceber porque é que certos problemas acontecem em Portugal mais do que noutros países. Não é? E em Portugal, quanto à corrupção propriamente dita, é uma coisa muito difícil de medir, como é evidente, por motivos óbvios, está escondida, não é? É muito difícil de medir, mas as medidas que temos até sugerem que Portugal não é um país muito mais corrupto do que os outros. Portanto, o problema mais grave nem é a corrupção em si. É o dinheiro que é gasto legitimamente através da ação do Estado, mas mal gasto, mal investido. Okay. Dou um exemplo muito simples, não é? Portugal é dos países que tem mais autoestradas em relação ao tamanho do seu território do mundo. No entanto, as escolas não funcionam bem, as universidades não funcionam bem, com as devidas exceções. E, portanto, agora os políticos gostam muito de gritar que há aí a melhor geração, mais preparada de sempre, etc. Bem, de que é que isso serve se depois não têm bons salários e vão todos emigrar, não é? Se calhar também tem a ver com o facto de o país não dar oportunidades a essas pessoas devido a todo o contexto institucional e cultural que existe, mas também da qualidade dessa escolaridade não ser muito boa. Olha, porque não basta contar no número de anos
assim,
de escolaridade.
Tu também mencionas isso, não é? Tu mencionas que o sistema de ensino provavelmente, vá lá, não sei se é consequência ou se é uma das alavancas do nosso atraso.
Exato. Eu penso que o ensino em Portugal é muito mau, é muito fraco. Não é? E os últimos testes de PISA têm mostrado isso. Portugal tem estado a cair no ensino pré-universitário, na qualidade. Portanto, é um país que... Lá está. É um país, no fundo, de idosos e para idosos. E, portanto, a questão do ensino não é uma questão muito prioritária para os políticos. Porque os mais jovens são menos, votam menos também, abstêm-se mais, infelizmente. E, portanto, acabam por não ser uma grande prioridade política. E depois, todo o atraso académico, educativo do país, que, como eu expliquei antes, vem desde há séculos, quer dizer, em 1900, 3/4 dos portugueses eram analfabetos, 3/4 em 1900 não sabiam sequer ler e escrever. Portanto, todo este peso deste atraso, que, como eu digo, depois chega um século depois, ou seja, início do século XXI, ainda mais notada pela população portuguesa, como eu disse antes, não tem mais do que a escola primária. Tudo isto leva a um, só por arrasto, demora muito tempo, é uma situação que demora muito tempo a mudar. Uhum. E Portugal não tem uma cultura, cultura que é uma coisa, resultado do sistema político que existe, particularmente amiga ao mérito, no setor público, incluindo nas escolas, não é? Isso é verdade na justiça, isso é verdade na justiça, quem, bons juízes, maus juízes, os juízes rápidos, juízes não rápidos, juízes que fazem boas decisões, juízes que fazem más decisões, tem pouco, isso não tem grande consequência para as suas carreiras, que é o ponto que, por exemplo, Nuno Garoupa costuma fazer. Uhum. Isso é verdade nas leis laborais, isso é verdade nas escolas também. Maus professores, bons professores, não há consequências para as carreiras das pessoas na administração pública, no ensino. Um professor pode ser um mau professor e continua naquela escola a desafio. Um professor pode ser ótimo professor e não tem grandes consequências para a sua carreira.
E tudo isso, e, portanto, tudo isto somado...
É um desastre. Tudo isto somado é uma coisa absolutamente tóxica.
Olha, tu tens aqui uma frase... Como é a primeira vez que o Nuno está aqui connosco, mas eu prometo que sou simpático, o que dizes aqui? Quando um dia isto acontecer, estamos a falar das transformações, a transição será difícil, pelo menos a curto e médio prazo. E depois diz, mas apesar disto e dos responsáveis não merecerem ser perdoados, convém não esquecer que coletivamente vivemos muito melhor do que os nossos antepassados mais distantes. Mas quem é que não vive em 2024 melhor que os antepassados mais distantes?
Exato, é esse o ponto.
Percebes a minha questão, não é?
Claro que sim, ou seja, é esse o ponto. As pessoas às vezes em Portugal não estão suficientemente revoltadas, em parte porque olham 20 ou 30 ou 40 anos atrás, 20 não, porque Portugal está mais ou menos no mesmo ponto que estava há 20 anos. Mas,
25?
Mas,
tu falas sim, um quarto de século que a nossa economia...
Sim, mas as pessoas olham para a sua juventude, para 40 anos atrás ou assim, e dizem, pois está melhor, claro que está melhor. O país andou para a frente, mas os outros todos não ficaram parados. E pelo contrário, os outros países andaram muito mais rápido que Portugal. Portanto, é como Portugal. Um exemplo que eu dou no livro é Portugal estar a 80 km por hora numa autoestrada e os outros estão a 120. Portanto, Portugal avançou, não ficou onde começou. No entanto, os outros todos estão-nos a ultrapassar imenso. E, portanto, a situação é bastante grave. E se as pessoas tivessem consciência desta situação, estavam muito mais revoltadas, eventualmente, do que estão.
Eu sei que estamos já estamos nos últimos 3 minutos. Nuno, o que é que seria necessário para voltarmos a convergir com os nossos parceiros europeus? 50 minutos de conversa outra vez.
Exato, não é? Exato. É complexo responder isso de forma rápida, mas eu considero efetivo. Eu sou um apoiante da União Europeia, começo por dizer isto, mas a União Europeia é um conjunto de políticas, não é? Tem várias dimensões. Eu penso que a política dos fundos estruturais, dos fundos de ajuda e também dos fundos de emergência, como é o caso do PRR, a chamada bazuca, que é um termo bem idiota, portanto, esse tipo de ajudas da União Europeia a Portugal são bem intencionadas, mas na realidade estão a prejudicar muito o país.
A prejudicar no sentido em que não nos permitem tomar decisões e talvez algumas rupturas.
Exato. Eu parece-me que o Fundo Portugal, parece evidente que anda a receber este tipo de ajudas há 40 anos, isto não ajudou o desenvolvimento do país e, portanto, o fim destas ajudas a acontecer, é verdade que iria levar a uma crise no curto e médio prazo, mas essa crise seria o primeiro dia do resto da história de Portugal.
Não. Por acaso, olha, é uma expressão que fica bem para, de alguma forma, começar a terminar a nossa conversa. Nuno, este livro está disponível nas principais livrarias. Eu sei que há duas pessoas a quem tu agradeces o facto deste livro existir, porque não tinhas muita vontade, não é? Porque queres mencioná-los.
É verdade, sim. As pessoas que me convenceram essencialmente e insistiram bastante para escrever o livro foram, por um lado, antes de mais, o meu pai, José Borges Palma, durante muito tempo disse, tens de converter todos os teus artigos e o teu pensamento tem uma certa coerência, uhum, que não está toda sumarizada num sítio apenas. E, por outro lado, o jornalista João Miguel Tavares, que é meu amigo e que insistiu muito que eu deveria dar uma certa... Portanto, juntar todas as peças do puzzle num sítio só, uhum, e dar-lhe uma certa coerência, uhum, interna e tentar uma obra de síntese, que foi o que eu fiz com, claro, este livro.
Muito bem. Então, Nuno, obrigado por ter estado aqui connosco. Fica este desafio, as causas do atraso português do Nuno Palma, repensar o passado para reinventar o presente. Mais uma vez, obrigado, Nuno, por ter estado aqui
muito
connosco.
Obrigado.
Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Bem, o desafio está colocado. É tentar, de facto, entender, dentro daquilo que é o contexto da nossa história, porque é que nós chegamos até aqui. As coisas não acontecem por geração espontânea, acontecem porque as decisões que tomamos acabam por ter consequências. Bom, resta-me agradecer e dizer que amanhã, à mesma hora, estamos de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.